Programa Frente a Frente tem a satisfação de hoje receber aqui no estúdio da Rádio Planalto, News 92.1, João Pedro Nunes, vice-prefeito do nosso município, e também a Tânia Carraro, que atua na coordenadoria da atenção ao idoso, e ela vai falar a respeito da sua atividade, da sua pasta lá, também aqui conosco. Me permita, vice-prefeito, que possa fazer uma saudação à Tânia, pela primeira vez aqui conosco, Tânia?
Pela segunda vez.
Pela segunda vez.
Boa tarde, é uma satisfação estarmos novamente aqui.
Que bom, em meio a essa mata nativa, né? Bastante aconchegante aqui. O vice-prefeito João Pedro já há muito, né, nos visita aqui, na sua atividade política, na sua atividade social, de benfeitorias aí com as assistências sociais, né, que nós temos sempre, e o vice-prefeito sempre esteve muito atuante nesse campo. Boa tarde. Satisfação em recebê-lo mais uma vez aqui, João Pedro.
Boa tarde, Ari. Boa tarde, são nossos ouvintes, né? Agradecemos a companhia da nossa coordenadora do idoso, a Tânia, a nossa colega assessora de imprensa, a Dani, que nos acompanha, né? Também cumprimento a todos os colaboradores, né, da nossa querida Rádio Planalto, a quem eu cumprimento, a Rádio Planalto, pelo serviço prestado na área de comunicação, na área de jornalismo, enfim, na área do tradicionalismo, da cultura gaúcha. Estão de parabéns ali pelo trabalho que vocês fazem em prol da cidade, do Passo Fundo e região. Tu és já um funcionário, um patrimônio da...
Veterano,
da Planalto, né? Mais de 40 anos, o Planalto já tem seus
53
anos de vida, né? Na comunicação. Então nós, como gestores, como agentes políticos, temos que, mínimo, é agradecer a parceria e o compromisso que a rádio tem com a cidade e com a região, né? Muito pelo social, nas campanhas, além de quando convidada, sempre está trabalhando na área social, nas campanhas que vêm de encontro à solidariedade das pessoas. A Rádio Planalto sempre presente, é com quem a gente quer agradecer em nome do Poder Público Municipal, né?
Pois bem, lá ao final de 79, eu não era aqui a rádio, era lá no centro, e quando fui recepcionado pelo Padre Paulo, que me deu a oportunidade, né? Ele me disse, ó, sempre é verdade, não inventa.
Não inventa moda, hein, né?
Eu, menino ainda, levei um susto.
Muito bem.
E isso tem pautado sempre a Rádio Planalto no sentido de levar a informação e não fazer muito sensacionalismo. Às vezes escapa, né?
Às vezes escapa, de vez em quando é bom também, né?
Valorizar também, né? Para a adrenalina subir um pouco.
Verdade.
Né? Pois bem, Tânia, temos aí o espaço que é dedicado ao idoso, né, em suas diversas atividades, né, não é uma atividade apenas. Eu sempre tive uma preocupação, eu ainda menino, o ex-governador Leonel Brizola esteve aqui para uma campanha política, e eu não sabia muito o que eu ia dizer. Daí eu disse para eles, olha, nós temos, tá todo mundo pensando só em criança aí, nós temos que pensar muito no idoso. E ele marcou isso para ele, porque depois ele, com um amigo comum, o doutor Darcy Vieira Marques, ele comentou isso, né? E ele queria, na época, me conhecer, a gente acabou se encontrando, enfim, e conversamos a respeito de outros assuntos também, mas eu era muito menino. E isso é pautado nesse momento, Tânia, você tem uma responsabilidade muito grande, porque nós temos, digamos, aqui em Passo Fundo ainda somos privilegiados, né? Mas em outros municípios nós temos muito poucos espaços, poucas atividades, e sem dúvida é uma preocupação para todos os municípios.
Isso, Ari, é uma preocupação. E eu digo para você que Passo Fundo, a administração do prefeito Pedro Almeida, do vice João Pedro, pensa com carinho nos nossos idosos. Nós temos uma série de atividades voltadas para eles. Afinal, a população, as pesquisas já indicam que os idosos estão vivendo, as pessoas estão vivendo mais. E o que é melhor, com qualidade de vida. E nós, aqui na nossa cidade, a administração sempre preocupada com isso, nos deu a incumbência de trabalhar nesse trabalho. E esta semana eu digo que é uma semana de alegria para nós, alegria para o nosso vice João Pedro, que muito nos auxiliou, muito nos acompanhou e se empenhou bastante também para que esta semana a gente voltasse às nossas atividades e voltássemos em grande estilo. Estivemos nesta semana inaugurando a nova sede da coordenadoria.
É uma retomada que você considera difícil, porquanto o idoso às vezes é um pouco acomodado, não, Tânia?
Não.
E João Pedro, assim, no sentido de participação, né? Principalmente os homens são um pouquinho mais arredios, né? Aos eventos, enfim. E daí dá uma parada que foi significativa, né? E todas as preocupações, você considera isso como dificuldade? É um desafio fazer tudo de novo?
É um desafio, mas a gente está preparada para isso. E eu digo assim, ó, os nossos, graças a Deus, estavam ansiosos pela volta. Afinal, foram 2 anos parados. E eu digo sempre que nesta pandemia, todos nós sofremos. Mas quem mais sofreu foi os nossos idosos. Pois eles foram os primeiros a parar e os últimos a retornar. E a gente acompanhou, o nosso vice acompanhou de perto a nossa angústia. Nós queríamos voltar, eles queriam voltar, mas era uma preocupação nossa e também da administração. Voltarmos, mas voltarmos com segurança. E foi o que aconteceu, então, nesta semana.
Maravilha. João Pedro, você tem uma vida dedicada às questões sociais do município, né? E muito vinculado também ao idoso, né? Um trabalho muito forte nesse sentido. Como é que você tem acompanhado, né, a evolução de Passo Fundo no cuidado ao idoso?
Então, eu quero... É com satisfação que a gente fala... das pessoas que construíram e continuam nesta caminhada de construção da história de nossa cidade, Passo Fundo, que são nossos idosos, né? Então, os cuidados, o carinho, a atenção, ela sempre é redobrada, né, Tânia? Nós temos em torno de 51 grupos, né, de terceira idade nos diferentes bairros da cidade, onde nós... reconstruímos, reencaminhamos, estamos recomeçando as atividades da terceira idade nas comunidades, onde a prefeitura, através da gestão, nós contratamos os instrutores, né, para dar a oportunidade de que os idosos tenham os seus exercícios físicos próximos às suas residências, às suas casas. E aí tem parceria com as associações de moradores, com as igrejas, com os salões comunitários, né? E lá eles fazem as suas atividades durante a tarde, né? Então os grupos se reúnem de segunda a sexta-feira, né? Então com isso eles voltam ao convívio social, eles voltam a ter esta relação humana de que tanto na pandemia eles tiveram em casa, tiveram que ficar em casa... Só o relacionamento pessoal e muitos deles sozinhos, né? Então, esta reaproximação, esse reencontro com os amigos, enfim, com a comunidade, para nós é gratificante, mas para eles é muito mais, né? Porque a valorização no sentido do relacionamento e do convívio social, além do exercício físico, né? Pois a Tânia vai falar sobre as oficinas, de que nós estamos aí preparando já e o pessoal já está... fazendo suas matrículas, né, para atendê-los pós-pandemia, né, e se Deus quiser nós temos aí logo mais outras novidades e de que o idoso possa realmente ter também referência na área da saúde, que ele possa ser atendido também com cada vez mais qualidade, né.
Antes da Tânia nos posicionar aqui a respeito das oficinas e nos trazer aqui informações, né, para que o acesso seja mais simplificado. A preocupação, assim, com o idoso, João Pedro, ela... Claro, forçados muito por legislação, e eu acho que são muito bem-vindas, né? Mas, digamos, aqueles abrigos de idosos que nós tínhamos anteriormente, agora casas de longa permanência, mudaram substancialmente no cuidado ao idoso, né?
Correto.
Com muitos monitores, com uma atuação multiprofissional.
Sim. No país, né, no estado, no município, as legislações, elas vêm implementando novos atendimentos, né, desde a equipe multidisciplinar para atender nas casas de longa permanência, né. Então nós, olhando a cidade como todo, ela tem uma prioridade muito grande com os idosos, né? Desde as casas de longa permanência, aquele idoso que não pode estar mais em casa, que não, a família não consegue atender, ou aquele que é sozinho, né? Aquele que está acamado, né? Então, ele tem condições de ir para uma casa de longa permanência. Um exemplo de um trabalho muito sério das casas de longa permanência está aí a Fundação Lucas Araújo, está aí os Vicentinos, e as casas particulares, que também não têm um atendimento qualificado. Mas, por outro lado, nós temos uma política municipal, né, aprovada na Câmara, a política municipal do idoso, um conselho municipal do idoso, foi criado o Fundo Municipal do Idoso, para que nós possamos também, na pessoa física e jurídica, que fique os recursos do imposto de renda aqui na cidade. A Secretaria de Assistência Social tem feito um trabalho grande de parcerias também com a casa, com as casas de longa permanência. Então, há uma política muito efetiva na questão do idoso em nossa cidade. A prefeitura em si, nós trabalhamos diretamente na área da prevenção, né, para que esse idoso tenha qualidade de vida e ele permaneça em suas casas, né, e tenha esse relacionamento social com a comunidade, que faz bem para ele e faz bem para a sociedade, para os netos, para os filhos, né? Enfim, para a sua família, né? Por outro lado, os nossos idosos, eles fazem as suas atividades, viajam, estão interagindo com a região. Então, eles têm uma participação ativa muito grande na comunidade. Por outro lado, temos o Ministério Público, um promotor que cuida e fiscaliza, está junto, é parceiro da cidade na questão do idoso, né? Então, é uma ação coletiva da cidade, buscando valorizar a história, né, através dos nossos idosos, e hoje eles convivendo conosco e passando as suas experiências, né? Então, é um compromisso nosso como agentes públicos, né? Os clubes sociais da cidade também têm um trabalho muito importante com os idosos. A Universidade de Passo Fundo forma profissionais nessa área, na área de gerontologia, desde a área de educação física, na área da medicina. Tudo isso se preparando para atender essa população idosa que está aí e que precisa ter o nosso carinho, a nossa acolhida e o nosso respeito, né?
Maravilha. 13h20. Tânia, você como coordenadora, né, da nossa coordenadoria, tem aí recados importantes, né? As oficinas reiniciam todas a pleno? Como é que vocês elencaram aí essa retomada?
Nós iniciamos esta semana, eu digo, com chave de ouro, porque iniciamos inaugurando a nossa coordenadoria, a nova sede. Nós estávamos atendendo no antigo quartel. Sim. Há vários anos que a gente atendia lá, e era uma reivindicação nossa da administração de acharmos um local mais acessível para os nossos idosos. E nesta semana, então, na quarta-feira, aconteceu a entrega, eu digo, uma entrega de mais um espaço, entre tantas que a administração está entregando, que foi a nova sede. Hoje nós estamos atendendo na rua Antônio Araújo, 1190. Lá nós temos as oficinas que funcionam. Os 51 grupos, eles acontecem nos bairros, nos mais diversos bairros e no interior do município. E na nossa coordenadoria, então, funcionam 25 oficinas. Nós temos lá a terceira idade digital, que oferece aulas de informática, notebook e celular. E também temos artes, pintura, alongamento, pilates, yoga, memória, leitura, inglês, italiano, espanhol, alfabetização, dança gaúcha, dança das mulheres, coral, banda, canto individual, violão, teclado, gaita, flauta, xadrez, dominó e cartas. Tudo isso funciona na nossa coordenadoria de segunda a sexta em horário comercial, das 8 às 11h30 e da 1h30 às 17h.
Como gerir isso, Tânia? Às vezes a demanda é muito grande e os recursos são muito pequenos, né? É, tem voluntários, como é que funciona isso tudo? É, são todos profissionais que precisam são estar vinculados?
São profissionais mantidos pela administração. Então, tem uma empresa que contrata os instrutores, foi através de licitação. Então, a empresa contrata os professores e lá a gente tem as salas, um local muito bonito, de fácil acesso, com salas amplas, iluminadas, para atender da melhor forma possível os nossos idosos que por lá passarão. Já estamos com tudo organizado, estamos felizes, as turmas estão sendo muito procuradas. Hoje até eu disse para minha colega que trabalha, Hermides, que me auxilia muito lá na coordenadoria, quando eu saí às 11h30, que eu avisei que eu viria para cá para a entrevista, eu disse para ela, toma cuidado nas inscrições, vamos ter que rever aqui, porque tá, a procura está grande. Nós estamos com as turmas já bastante procuradas e a todo vapor, já estamos trabalhando com eles nisso. E eles também ansiosos.
Perfeito. É, como o idoso pode se inscrever, pode viabilizar a sua participação em tantos projetos que foram elencados aqui?
É só ele passar na nossa coordenadoria com um comprovante de residência e um documento, que a gente faz a matrícula na hora.
Perfeito. Há algum pagamento? Não há?
Não. Tudo mantido pela administração do prefeito Pedro e do vice João Pedro.
Maravilha. Bem, depois a gente fala um pouquinho mais, Tânia. Eu quero conversar com o vice-prefeito João Pedro Nunes, porque nós tivemos aí 2 anos bastante complicados, mais de 2 anos, né, João Pedro? Uma estiagem agora, né, que veio para contribuir um pouquinho mais com os problemas. Mas a administração ela não pode parar, ela tem que viabilizar todos os setores, ela tem que prosseguir trabalhando no sentido de oferecer o melhor para o munícipe. Como é que tu tens encarado tudo isso?
É importante a tua pergunta, porque nós, durante os 2 anos de pandemia, chegando a vacina, nós Passo Fundo fomos destaque em vacinação, né? Nós concentramos todos os nossos esforços aí, através da estrutura do CTG Lalo Miranda, para buscarmos a rapidez na vacina. Chegou a vacina, nós estávamos vacinando a população, né? E nós fomos destacados como a cidade que mais vacinou no Rio Grande do Sul, Passo Fundo. Mas nós também temos trabalhado na questão pós-pandemia, né? Desde a questão da geração de emprego e renda, a nossa economia, né? O programa Acelera, que atende, é um guarda-chuva, que atende as empresas, né, da nossa cidade, o alvará mais rápido, né, a facilidade da empresa chegar na cidade ou ela se reestruturar na cidade para gerar com rapidez mais emprego para a nossa gente. Desde o fortalecimento também da nossa rede de saúde, né? A construção de mais unidades de saúde, o fortalecimento e os contratos emergenciais de mais profissionais na área de saúde. A Secretaria de Educação também trabalhou muito nessa questão para recepcionar os nossos alunos da rede municipal, que temos mais em torno de 18 mil alunos, né? Então, desde a educação infantil ao ensino fundamental, né? Estávamos lá no início o ensino híbrido, agora estão todos presenciais, né? Anunciamos a construção de novas escolas de educação infantil, o uniforme escolar, a mochila, né? A formação dos professores, respeitando as realidades regionais da cidade, nesse sentido, acolhida dos professores, acolhida dos próprios alunos, né? Um centro pós-Covid, 15 dias atrás, entregamos aí para que os nossos alunos, também aqueles que necessitarem, sejam atendidos lá com psicólogos, fonoaudiólogos, assistente social, médicos, né? Para que esta pós-Covid, realmente, os nossos alunos, as nossas crianças, elas voltaram como um tempo diferenciado, né? Porque ficaram 2 anos em casa, fora da rotina escolar, ela volta em um outro ritmo, né? Então, portanto, esta formação, este centro, é para a acolhida de nossas crianças, dos professores, o encaminhamento, e há todo um tempo de que nós temos que ir nos adaptando a esse novo momento. É na rede municipal de educação, é na própria rede estadual, no segundo grau, no grau superior, mas principalmente com as crianças, as pequenas, na educação infantil, na creche, esta acolhida, esta preparação que nós estamos trabalhando muito lá, com a referência, com a liderança do nosso secretário Adriano, com toda a equipe pedagógica, os diretores de cada escola, né? Porque a gente sente assim, de que a criança, ela chegou já sem ritmo, né? Na escola. Então, toda a questão da preocupação com o aprendizado, né? Também a gestão, através do prefeito Pedro Almeida, a gestão toda, também trouxemos não só essa preocupação, mas na vida prática escolar, para que nós vamos recuperando esse tempo praticamente perdido, né, Ari?
É difícil de...
É difícil, né?
O que deixamos de fazer é difícil.
Deixamos de fazer. Então, futuro, nós, né? Nós passamos etapas, vamos dizer, dos 5 aos 7 anos. Imagina, a criança tem 8 para 10, né? Então, ela pulou uma etapa de aprendizado, né? De que nada, a questão presencial, do abraço do professor, da escola em si para receber, e ela se sentir parte de uma estrutura onde que a relação dela com o colega, com o professor, também é um grau de relacionamento para o aprendizado, né? Então, nós estamos trabalhando muito na questão da rede municipal de educação, a quem eu quero, assim, parabenizar, os professores, a direção, professores qualificados, né? Eu sempre tenho dito com muita certeza e firmeza que a melhor rede do Brasil é a nossa rede municipal de educação, com professores altamente qualificados, acolhedores, construindo a humanização para si próprio e para a acolhida dos nossos alunos, né? Então, estamos trabalhando muito nesse sentido, né? Transformando a cada momento das dificuldades em conquistas para a criança, para o professor e para a comunidade, né? Por outro lado, também os eventos nas cidades voltaram com toda a força. A prefeitura tem sido parceira na comunidade em todos os eventos, através da Secretaria de Cultura, as secretarias afins dos eventos. Até ia, assim, eu estive no 40 anos do Sicredi, onde estava lá a Planalto.
Estivemos lá.
O Sicredi é um grande parceiro, né? Não só na questão do financiamento do associado, mas é um grande parceiro na área social, da educação das comunidades, da assistência social, né? Hoje estivemos voltando os eventos para a comunidade, a nossa cantata natalina, né? Tivemos lá um encontro.
Hoje pela parte da manhã, né?
Pela parte da manhã, é a 16ª cantata. Então, a vida está voltando ao normal também nos eventos, os encontros da comunidade. E isso é muito importante para que a gente possa construir esta humanização, este encontro de pessoas, para que a gente possa lá na frente construir uma paz, uma harmonia que a cidade e a sociedade precisam, né? Por outro lado, este convívio, ele traz o compromisso nosso do diálogo, né? Da participação, do convívio, entender nós sermos resilientes, pacientes uns com os outros, porque tu pode entender de que quem trabalhou muito nesta pandemia foi a área da saúde, os prestadores de serviços, né? Desde as unidades de saúde, ontem foi o dia do enfermeiro, né?
Ontem.
Os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares, os hospitais. Então, tu imagina, muitas pessoas, nos 2 anos, não tiveram férias. Tiveram 5, 6 dias, 3 dias de folga. Muitas tiveram...
Muitos ficaram em casa, mas isso não é férias, né?
Não é férias, né? Tu fica recluso em casa, né? Então, com quem a gente quer, em nome da gestão, assim, cumprimentar todos os nossos queridos profissionais da área de saúde, em qualquer setor, que tiveram esses 2 anos, assim, com muito trabalho, com muita coragem, de estar de frente para a população, junto conosco, sempre buscando a promoção à vida, né? Importante, então, essa paciência, essa resiliência que nós devemos ter um com o outro, para que nós façamos cada vez mais uma cidade melhor, né?
Sem dúvida. João Pedro, ao longo do tempo, né, você falou ali que eu estou há mais de 40 anos, né, e já com 5.8, eu presenciei muito as administrações municipais, acompanhei muito as administrações municipais. Nós tivemos bons prefeitos aqui no município de Passo Fundo, que cada um fez ao seu modo alguma coisa, né, para o fortalecimento de Passo Fundo. Alguns erraram, que é perfeitamente normal, né, o ser humano tem essa capacidade também do erro, não fazendo tudo aquilo que quem sabe queria, ou pelo menos levando para um lado que não era favorável a Passo Fundo, mas de qualquer forma fizeram o melhor, acredito, né. E ao longo do tempo a gente viu muito pouco vice-prefeito atuando, né? Eu lembro aqui de muito poucos assim que eu poderia elencar. Você é um vice-prefeito atuante, né? Resolveu ir para a prefeitura todos os dias, né? Enquanto lá no passado não é uma exigência, né? Diga-se. E tem acompanhado muito as questões da administração, mas principalmente as coordenadorias, né? Que a gente tem visto aí, tanto a do idoso, né, que a gente já conversou aqui um pouco, também da igualdade racial, juventude, mulher, movimentos populares, até a junta do serviço militar está entregue a sua pasta lá. O porquê disso, João Pedro?
O compromisso
da gente com... Eu concordo com isso.
Concordo.
Porque quem está recebendo tem que trabalhar, né, gente?
Exatamente. Mas a gente faz com muita alegria, né? Então, aonde eu estou presente em qualquer evento, em qualquer reunião, o meu gesto é agradecer a cidade pela oportunidade que a cidade me deu ao longo dos anos, né? Quanto vereador, quanto secretário, e agora quanto vice-prefeito do prefeito Luciano e vice-prefeito hoje do nosso querido Pedro Almeida, né? E dizer a satisfação que eu tenho em trabalhar com as coordenadorias, porque as coordenadorias da juventude, onde nós criamos o Conselho Municipal da Juventude, racial, onde faz essa integração com a questão da cultura, né, da posição das pessoas de igualdade, né, a nossa coordenação das associações de moradores, a própria junta militar presta um serviço fantástico a comunidade aqui, atendendo os nossos jovens, né, o alistamento, acompanhando aqueles que vão para o exército, aqueles que recebem a terceira. As coordenadorias fazem um trabalho de articulação junto às secretarias e junto à sociedade civil, né? E precisa ver como é legal o trabalho que se faz, né? O trabalho dos jovens trabalhando com a juventude nas escolas,
coordenadoria
a coordenadoria da mulher, nas ações da mulher, e tem um trabalho efetivo na ação da mulher, na questão da casa da mulher, o Conselho Municipal da Mulher. Então, políticas públicas efetuadas por diferentes entes que aqui em Passo Fundo realiza, a Delegacia da Mulher, né, a promotoria ligada à mulher, tá aí a coordenadoria. Essas ações são importantíssimas para que nós possamos articular e dar cada vez mais oportunidades e construção de políticas públicas nas diferentes áreas, idoso, jovem, racial, né? As associações comunitárias e moradores são recebidas lá pelo CAB, né? Então, portanto, esse leque de ações são ligados ao gabinete do vice-prefeito, né? E eu entendo sempre entendi que o agente público, a partir de que ele foi eleito, homem público ali 24 horas. Né? Eu não assino ponto na prefeitura e nunca assinei ponto na Câmara de Vereadores, porque se fosse assinar o ponto, teria que organizar bem o ponto eletrônico, porque é 24 horas. Porque você está no supermercado, você não pode dizer para o Ari: olha, Ari, agora fechou meu horário, 5h30, não vou tratar contigo sobre o desentupimento da boca de lobo, ou a lâmpada queimada, né, ou a limpeza na praça. Não, o agente público é 24 horas, né? Eu moro aqui no bairro, na Vila Luísa.
Desde sempre, né?
Desde sempre estou ali, né? E eu entendo que o agente público é 24 horas, né? Então, me sinto muito feliz nesta missão, né, de servir a comunidade de Passo Fundo. Sou grato pela oportunidade e tenho certeza que no trabalho feito ao longo dos anos, do olhar para trás, muito se fez, né, para um passo fundo que chega aos 165 anos de emancipação política administrativa. Muito boas gestões que o Passo Fundo teve, né? O Passo Fundo teve sorte de ter muito boas gestões, pessoas comprometidas, né, Ari?
Sim.
Parceiras. E nós aqui junto com o Pedro temos um olhar de que a sociedade ela anda por si só, né? Nós temos que ser parceiros, né? Temos que ser ouvintes da comunidade, né? Então nós temos feito muito a parceria com a sociedade civil, é com a CIS, a CDL, é com o SIDUSCOM, o SIM de Lojas, é com a UAMPAF, é com os Lions Club, com os Rotters, é com a imprensa, todo mundo buscando sempre o melhor para a cidade, né? E é por isso que é uma cidade pujante, né? Por seu povo ser parceiro, ser solidário, buscando sempre o melhor para Passo Fundo, né? A nossa uma economia diversificada no agronegócio, nos serviços, na saúde, na educação. Então, esse entendimento que a gestão tem, grande equipe de secretários, que nós nos orgulhamos muito, servidores municipais comprometidos com a cidade, com a gestão, em fazer sempre o melhor, né? Por isso que as gestões vão bem, porque tem grandes servidores lá também, né? Equipe de secretários qualificados, né? E aí, com a democratização e com a Constituição de 88, se criou muitos conselhos municipais, né? Porque os conselhos são a participação efetiva da sociedade civil nos conselhos, são paritários, conselho de educação, assistência social, conselho de direitos da criança, conselho de saúde, conselho agrário, né? Conselho de assistência social, conselho do idoso, e a gente tem trabalhado muito parceiro juntamente com os conselhos, através do nosso secretário lá, o Ronaldinho, né? Então temos trabalhado muito nesse olhar coletivo da cidade, né? Buscando sempre dar sempre a importância do trabalho das instituições, de cada cidadão, desde a geração da nossa economia, o fortalecimento da nossa economia, da geração de emprego, né? Desde a área da educação, da saúde, né? Tá aí os hospitais com mais de 100 anos prestando serviço para a nossa comunidade, são referências, geram emprego e renda, mas também cuidam das pessoas. Então a gestão tem que ter essa visão integrada, essa visão de responsabilidade, de gerir um orçamento em torno de 850 milhões, mais percentuais de investimento para educação, 35% para educação, 15% para a saúde, mas temos investido mais de 25% na saúde, né? Investimento na assistência social, enfim, buscando sempre aquilo de melhor para a cidade de Passo Fundo, né? Essa é a nossa responsabilidade como agentes públicos, políticos. Nós passamos e a sociedade continua, o servidor continua, né? E importante é nós estarmos aí para servir a nossa cidade, né?
O Robert Malcom, que está lá em Marau, mas é passofundense, né? Ele colocou aqui, a sexta pode ser 13, mas a sorte quem faz é você. Fé no que é bom, que o mal sai correndo de fininho, diz ele. Feliz sexta-feira. Ele diz mais aqui, saudações marauenses, amigos Ari, João Pedro e Tânia. Não podemos esquecer que a Tânia Carraro Bordim foi nossa primeira dama de Marau. Quando o Bordim foi prefeito de Marau e o Zanquim foi vice-prefeito. Ari, bela programação, feliz sexta-feira 13, diz ele. Diz aqui também, bom dia, ou melhor, boa tarde, Ari, deixa um grande abraço para o querido vice-prefeito João Pedro Nunes, é o Alisson Loureiro que nos manda aqui esta mensagem. Temos outras aqui, o Dárcio Rosso também nos manda aqui um boa tarde a todos, e o Idalino Dalbello aqui faz uma pequena crítica aqui, vice-prefeito, boa tarde. Pro agro, os últimos anos foi feito pouco, o que dá para fazer ainda, né? Pessoal do interior você conhece muito bem, né? Muitos eles, se tiver a estrada, está tudo certo, né? Sim. Agora mais é a internet, que é um outro meio de transitar, né? O que dizer ao Idalino Dalbello, vice-prefeito?
Eu quero mandar um abraço ao Idalino, acho que é importante a pergunta dele, né? Porque Ari Machado, faz quase 30 anos que estou na vida pública, né? Trabalhei na assistência social por muitos anos, assistência social Leão 13, fui diretor da Escola Agrícola Santo Antão, conheço as necessidades do nosso interior, mas a nossa gestão tem mostrado de que ela quer estar junto, estar lado a lado com os sindicatos aí patronais e rurais da nossa cidade, do nosso interior. Por outro lado, nós licitamos aí 100 quilômetros de estrada do interior, né? A internet nos distritos está chegando.
100 quilômetros será terceirizado, né?
É terceirizado, estão trabalhando no largamento, empedramento, nas pontes, na canalização, né? Por outro lado, nós já demos o sinal, fomos buscar junto à Secretaria de Captação com o Governo do Estado, já o asfaltamento lá no distrito do nosso Bom Recreio. Estamos dando o sinal de que nós queremos passo a passo, buscando recurso fora, com projetos prontos, nós ir asfaltando nossos distritos, né, liderado pelo nosso querido Pedro Almeida, nosso prefeito, e também o nosso secretário Cristian Tans, né? A Secretaria de Agricultura, né? Antes era a Secretaria do Interior, hoje é a Secretaria da Agricultura. Estamos trabalhando na questão do Plano de Desenvolvimento Rural, né, para os diferentes distritos, que cada um tem uma sua realidade, seus potenciais, né, e que nós temos certeza de que nós vamos sim cada vez mais melhorar esses estados do interior, buscando equipar mais a Secretaria do Interior, buscando mais recursos, investirmos mais, com parcerias com as empresas, em parcerias também com os próprios moradores, buscando entendimento, soluções para nós melhorar cada vez mais a nossa estrutura. Mas estamos fazendo. Né? Os propósitos de nós asfaltar o Bom Recreio está lá, já saiu o edital da licitação para a empresa lá, que vai tocar o asfalto lá, mais de 2 quilômetros de asfalto lá, né? No Bom Recreio. E esse é um sinal de que nós queremos ir chegando, buscando recursos fora, com projetos prontos para os outros distritos, né?
Perfeito. Eu prometi ao Dedé, aliás, um abraço ao Dedé, aniversariante da semana aí, né? Ele que nos possibilita sempre esse contato aqui direto com a municipalidade, de que iria liberar o vice-prefeito João Pedro, que tem uma agenda logo a seguir. Tá tranquilo, Dani? Dani Moraes, obrigado pela presença aqui.
Então, eu quero também aproveitar, estamos também através da Secretaria de Saúde, levando saúde ao interior, através de uma van que leva também o gabinete móvel do dentista até as comunidades. Então, estamos trabalhando forte também a nível de saúde para o nosso interior, né? Mas pode ter certeza que nós somos parceiros, vamos continuar melhorando as nossas estradas do interior, as pontes, canalizações, e tenho certeza de que logo mais nós teremos aí uma infraestrutura cada vez melhor para que nós possamos escoar nossas safras, de lá que vem o grão, a riqueza, e que reconhecemos todo o trabalho dos nossos produtores aí. Um grande abraço a eles, e abraço à comunidade de Passo Fundo, Ari, por esta oportunidade. Somos parceiros de nossa cidade com o compromisso de desenvolver cada vez mais Passo Fundo.
Nós estamos chegando e em agosto vamos comemorar 165 anos. Para onde vamos, João Pedro?
Olha, essa pergunta é importante, é uma pergunta, é mais um desafio, né? Mas Passo Fundo, ele já tem um olhar sempre para o futuro, né? Está aí o nosso aeroporto, está aí a nossa universidade, está aí as nossas faculdades, temos 3 faculdades de medicina, a nossa gestão, estamos investindo na questão da área de tecnologia, né? Buscando parceiros. Temos aí logo mais a escola das profissões, né? Olhando para frente para ajudar a qualificar a mão de obra que está aí, o mercado está aí aguardando, né? A escola das profissões é um grande projeto, nós vamos implementar logo aí em parceria com as nossas empresas, né? Para a geração de emprego e renda para as pessoas, para os jovens, para aqueles que precisam e têm que se qualificar para o mercado de trabalho, né? Então, a questão da área de inovação, tecnologia, é uma busca constante da nossa gestão e é uma busca constante também do nosso empresariado, que nós queremos oportunizar através das escolas das profissões, né? Então, é por aí que vai Passo Fundo, né, valorizando sempre as pessoas, os empreendedores, a nossa gente, as instituições, lado a lado, buscando sempre melhor para Passo Fundo e para nossos passofundenses.
Obrigado pela sua presença aqui conosco. Né, volte mais vezes, né, eu sei que as tarefas são, já visto aqui, elencado aqui todas as coordenadorias, sempre tem tratativas, né, não tem o que fazer. Mas muito obrigado pela sua presença hoje aqui e esperamos que obtenha sucesso aí nessa caminhada de trabalho, que o Passofundense precisa muito, né, nos mais diversos setores que a gente tem acompanhado aí.
Muito obrigado, Ari, aos ouvintes da Rádio Planalto, a parceria que a rádio tem feita com a cidade, com a gestão. Um abraço a todos, estamos sempre à disposição, vamos continuar firmes, trabalhando por nossa cidade, fazendo sempre o melhor.
Passo Fundo ou Gaúcho?
Uma bela
pergunta. Não fica em cima do muro.
Uma bela pergunta, né? Mas eu gosto muito dos dois times, né? Temos o clássico no domingo, né?
Domingo, decisão de taça, Meireles Duarte. Com quem o senhor conviveu bastante, né?
Com quem eu convivi bastante, o nosso vereador e sempre locutor, né, do esporte, o Meireles Duarte, que foi uma bela escolha para a homenagem, né, póstuma a ele.
Sem dúvida.
Né? Um grande idealista, um sonhador, um guerreiro pelo esporte de nossa cidade. Então, um grande abraço aos torcedores do Gaúcho, um grande abraço aos torcedores do nosso Passo Fundo. Vamos estar lá domingo prestigiando.
Vai torcer para quem ganhar, então, já vi, né, Dani? Saiu bem. Tá bom, muito obrigado ao senhor vice-prefeito de Passo Fundo, João Pedro Nunes, que esteve aqui conosco. Tânia, você pode ficar um pouco mais conosco?
Posso,
pode?
Posso.
Então, tá. O senhor está devidamente liberado para o seu compromisso lá, cumprir com o meu compromisso com o Dedé aqui também. Então, obrigado a vocês. O Felipe vai ainda nos fotografar aqui. Vamos a um intervalinho comercial e já já retomaremos em nome de CSA Printers aqui no microfone da Rádio Planalto.